Estudo da obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP é premiado no Canadá. O protocolo zerou mortalidade materna por tromboembolismo venoso. A gente vai explicar o que é. Durante hospitalização e em até 3 meses após o parto. Então, algumas medidas importantes foram tomadas e trouxeram esse desfecho bem sucedido, né, para estes casos. É, a gente quer entender um pouco essa ocorrência, que é uma importante causa de morbidade, mortalidade, né, obstétrica. E risco de ocorrência aumenta, né, quando comparado ao de mulheres não gestantes na mesma idade. Então vamos conversar com a especialista, doutora Venina Viana de Barros, obstetra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, do Laboratório de Fisiologia Obstétrica, o LIN 57, do Hospital da Faculdade de Medicina, autora deste trabalho. Antes de falar do protocolo, acho importante, doutora Venina, a gente explicar o que é o TEV, o tromboembolismo venoso, e por que isso acontece, por que o risco é maior em gestantes.
Muito bom. O que acontece na gravidez? A gestante tem um risco aumentado de trombose na gestação de até 10 vezes. E no pós-parto, de até 30 vezes.
Nossa.
E por que isso acontece? Porque na gravidez a gente tem várias mudanças, como, por exemplo, aumentam os fatores de coagulação para proteger a mulher da hemorragia no pós-parto. Você tem um aumento de peso, você tem aumento das varizes, consequente esse aumento de peso. E com isso a gente tem esse risco aumentado de trombose venosa. O que é uma trombose? É um entupimento das veias, que mais comum de ocorrer na perna esquerda, não é? E qual o risco disso? Além da sequela do membro, esse trombo pode migrar para o pulmão e levar a embolia pulmonar, que é letal, melhor explicando, em até 30% das vezes.
Nossa.
Então, é uma patologia grave que põe em risco a vida da gestante e da mulher no pós-parto. E você pode imaginar como isso é dramático, não?
Uhum.
A morte de uma mãe no pós-parto, não é? E isso pode ocorrer no momento da hospitalização e até 3 meses pós-parto, não é? Daí a nossa preocupação de instituir um protocolo para prevenção dessa trombose.
Uhum.
Então, Roxane, por que nós tivemos necessidade de fazer isso? Porque houve um aumento da incidência desses fenômenos tromboembólicos na gestação e no pós-parto. O que aconteceu com a nossa população e com a população mundial? As mulheres engravidam mais tarde, não é? Então, hoje é uma realidade a gestação acima dos 40 anos, acima dos 35 anos.
Sim.
Infelizmente, isso leva a um aumento do risco da trombose também.
Uhum.
Um outro fator que no nosso país está sendo um pouco assustador é a obesidade. Então, a obesidade na gestante, bem como na população do Brasil, aumentou muito.
Uhum.
E a obesidade na gravidez também é um fator de risco para aumento de trombose consequente, embolia pulmonar e óbito materno, não é? Uma terceira coisa também que foi interessante foi um aumento do risco de câncer na gravidez, principalmente o câncer de mama. Então, como você sabe, né, Roxane, o câncer de mama teve um aumento no mundo todo, isso foi verdade na nossa população, e infelizmente nessa população jovem, e daí dos 20 aos 40 anos, que é a faixa de gravidez, também teve esse aumento do número de câncer. E o câncer e a quimioterapia aumentam muito o risco de trombose na gravidez e na hospitalização, não é?
Uhum.
Então, por conta destes fatores, a gente passou a observar que algumas pacientes tinham parto, tinham bebê e tinham embolia pulmonar no pós-parto e morte. Quando a gente começou esse protocolo, já tem 10 anos, não é? A gente via que a mortalidade na cidade de São Paulo por tromboembolismo não era significante até 10 anos atrás.
Uhum,
10 anos para cá já é a quinta causa de óbito materno.
Que coisa!
Né? Uhum. Então a gente tem essa oportunidade com esse protocolo de você identificar as pacientes de risco para a gente prevenir morte materna. E o que foi muito interessante com esse protocolo, que está disponível na publicação, que está disponível no site da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRAS, para todos os obstetras e também para as pacientes, claro, não é? Porque as pacientes também precisam, as gestantes, também precisam ter noção de que tem um risco aumentado e exigir que seja realizado essa avaliação do risco para a trombose.
Então, né? Aí é que está o segredo, quer dizer, a triagem, entender quem tem mais risco e que medidas devem ser tomadas para evitar o problema. Assim que ocorre, antes de ocorrer, há medicamentos que são tomados antes, durante o ocorrido. Como é que se, então, faz? Porque primeiro identificar quem corre mais risco de desenvolver a doença, não é? E aí, como é que faz o tratamento?
Como se faz? Então, Rosane, a gente separa essa população em alto risco e baixo risco. Mas eu preciso te dizer que, a princípio, toda gestante é de risco para trombose. Então, o que a gente recomenda para toda gestante que fica hospitalizada, e todas essas considerações, são esse trabalho foi feito na hospitalização. A paciente está hospitalizada, ou para um tratamento clínico, por exemplo, você teve uma infecção urinária, você teve um trabalho de parto e foi hospitalizada, ou você foi hospitalizada por parto, você tem que fazer essa avaliação de risco. Então, você teve o parto, teve internada, primeira conduta, deambulação. O que significa? Então, você teve o nenê, teve a cesárea, 6 horas depois você levanta, faz exercício, mexe as pernas. Então, isso é universal para todas as gestantes e para qualquer paciente hospitalizado. Na verdade, essa é a orientação. Mas vamos supor que essa paciente é de risco. O recomendado é uma farmacoprofilaxia. Então, são remédios que chamam-se heparinas de baixo peso molecular, que vão ser introduzidos para aquelas pacientes de alto risco, que eles devem ser iniciados 8 a 12 horas depois do parto. Agora, vamos supor que a paciente tem um alto risco para trombose, mas você também tem que avaliar os riscos de sangramento, que você pode entrar com essa profilaxia medicamentosa sem aumentar o risco da paciente. Vamos supor que a paciente tem um sangramento aumentado, por exemplo. A gente utiliza preferencialmente medidas mecânicas. Quais são elas? Meias elásticas e um compressor vascular. Que é um compressor vascular? É um aparelhinho muito simples, que é conectado com uma bota nas pernas das pacientes, para ajudar o retorno sanguíneo enquanto essa paciente não está deambulando, enquanto ela não pode fazer exercícios, enquanto ela não pode caminhar.
Perfeito. Agora, para a gente ter uma noção, então, esse protocolo, ele foi construído baseado num score de risco que você já explicava para a gente, né, que isso é importante, por que que existe, feito dentro do Hospital das Clínicas. Quantas avaliações foram feitas nesse ensaio clínico, doutora?
Querida, então, isso foi bem significativo, porque isso foi uma população de 10 mil avaliações, 10 mil pacientes, sendo que dessa população nós identificamos que 15% delas eram de alto risco para esse tromboembolismo, não é? Que é, que é o tromboembolismo, ou a trombose nas pernas, ou o risco de embolia pulmonar. A gente vai chamar de trombose venosa, tudo isso, né? Tromboembolismo venoso. Então, 15% dessas gestantes tinham um alto risco. Então, essa foi a população que nós orientamos essa farmacoprofilaxia, ou a profilaxia medicamentosa, né? Sempre que possível. Se não fosse possível, a gente usava essas medidas mecânicas até que ela pudesse usar essa farmacoprofilaxia.
E de alguma maneira também, após a alta de hospitalização, essas mulheres também foram acompanhadas? Como é que isso funciona em regra, né? Porque é um protocolo colocado em prática permanentemente no Hospital das Clínicas, né? E como a gente está dizendo aqui, serve de modelo. E pós hospitalização, também elas são acompanhadas por um tempo, doutora Venina?
Isso, Roxane, exato. Então, o que que a gente chamou a atenção com esse protocolo? Que toda hospitalização, além do risco no momento que você está internado, do risco de trombose, este risco persiste, no caso da gravidez, até 3 meses pós-parto. Não é? Então, é importante a gente fazer toda a gestante, então, que você identifica como de alto risco, a gente mantém essa medicação até 15 dias pós-parto. Se essa paciente for de muito alto risco, por exemplo, uma paciente que já teve uma trombose prévia, a gente mantém essa profilaxia medicamentosa por 30 dias pós-parto. Alguns casos vão precisar de mais tempo, mas são a exceção. Então, o que que a gente sempre diz? A gestante precisou, você escoriou a paciente como de risco, no mínimo 15 dias ela precisa receber de medicação, algumas vão precisar de 30 dias.
Então, aí os detalhes, portanto, deste estudo premiado da obstetrícia do Hospital das Clínicas, essa prática, esse protocolo, né, de avaliação de risco para evitar o tromboembolismo venoso, como explicou a doutora Venina Viana de Barros, obstetra então do HC e do Laboratório de Fisiologia Obstétrica do hospital. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada, doutora Venina, por compartilhar aqui essas importantes informações.
Agradeço muito, Roxane, a oportunidade e quero deixar uma última mensagem dizendo que todos os serviços de maternidade precisam adotar um score de risco.
Uhum, uhum.
Então, esse é um score nacional, é feito aqui por um estudo nosso, adaptado de outros estudos internacionais, adaptado para a nossa realidade. Então, hoje, a qualidade de um serviço, uhum, a gente mede de obstetrícia, que tem essa avaliação de risco para trombose. E a gente gerar essa educação, que é o que nós estamos fazendo, não só para a população, como para a população de todas as gestantes no momento que vão para o hospital.
Uhum. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade, doutora Venina.
Querida, um abraço, muito obrigada pela oportunidade, obrigada aí aos seus ouvintes.